Agora são 10h22, vamos então a mais uma edição do Visto de Fora. Sempre à sexta-feira conversamos sobre os temas da semana com a Olivia Bonamici, a Begonha Inigas e o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Olá, bom dia a todos.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Hoje já cá temos o Olivier em pessoa e completamente recuperado, que é uma excelente notícia.
Já sabemos qual é o positivo da semana.
Não, 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 não.
Neste caso é o contrário, o Olivier bem negativo. Desta vez é a Begonha quem está à distância, mas neste caso por boas razões, está a partir de Vigo. Mas antes de avançarmos, deixem-me lembrar, claro, que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E vamos, uma vez mais, ter de começar aqui pela situação na Ucrânia. E uma das notícias das últimas horas é o facto de a Rússia ter rejeitado o apelo feito pelas Nações Unidas, em concreto pelo secretário-geral António Guterres, com vista a um eventual período de tréguas agora durante a Páscoa Ortodoxa, que se celebra este fim de semana. Hoje também não vão ser abertos corredores humanitários por falta de segurança ao longo das rotas na Ucrânia, segundo explicou a vice-primeira-ministra ucraniana. Isto, Begonha, serão sinais de que a Rússia não pretende abrandar tão depressa a ofensiva que tem em curso.
Sem dúvida, são sinais muito preocupantes, porque não está a haver uma baixada de
intensidade.
De índice e de intensidade nesta guerra. Ao contrário, está-se a noticiar em todos os jornais internacionais que está-se a preparar a grande ofensiva da Rússia. E também se vemos e lemos o que noticiou a Rússia e os portavozes do governo do Kremlin, nas últimas horas eles querem mesmo ter conquistado e dominado, como de feito se estão a dominar, o sul da Ucrânia, não é? Acho que o Mariupol, a conquista, o reconquista de Mariupol, como eles dizem e chamam, que em realidade
a libertação, chamam-lhe libertação de Mariupol.
Que exatamente, que não é outra coisa que uma conquista de Mariupol, para eles é denominada como a grande vitória. Para que os nossos ouvintes percebam um bocadinho isto, significa que a Ucrânia não vai ter saída ao mar. Eles querem dominar totalmente e estão quase a conseguir o sul e a saída ao mar
para além do leste, claro, aquela região de Donbass, que se tornou conhecida do mundo inteiro, não é? Por via destes acontecimentos trágicos.
Por essa autoproclamação de independência, que não é outra coisa que uma conquista por parte da Rússia. E então isto é muito, muito preocupante, isto que está a acontecer nas últimas horas na Ucrânia.
E, Olivia, como é que analisas também estes acontecimentos dos últimos tempos, numa altura em que estamos praticamente a completar 2 meses de guerra, temos uma escalada progressiva dos ataques por parte da Rússia e a caminho de dominar já não só o leste, a zona de Mariupol, a zona da Crimeia, mas também, dizem os analistas, a possibilidade de caminhar agora em direção à terceira maior cidade da Ucrânia, que é a Odessa, e fechar assim o acesso em definitivo ao Mar Negro.
Vou ser bastante rápido, porque eu acho que a Begonha resumiu muito bem, fez um bom resumo da situação. Eu queria acrescentar aqui que é a reação da Europa em relação à situação atual, dramática. E há uma frase que eu fiquei, admito, bastante chocado, com aquela frase do presidente francês Emmanuel Macron, que disse ontem ou anteontem que ele chamou Vladimir Poutine a ser responsável. Eu considero que Macron faz muito bem em manter algum diálogo ainda com Vladimir Poutine, mas eu acho que o sentido de chamar a responsabilidade de Vladimir Poutine, quando ao mesmo tempo o presidente russo condecorou, sabemos, o carrasco de Butcha, eu acho que às vezes é preciso ter algum cuidado com as palavras, neste caso eu acho que a Europa tem que ter algum cuidado com algumas palavras, mas neste caso eu acho que Emmanuel Macron devia ter sido um pouco mais duro com Vladimir Putin, tendo em conta a situação inacreditável que está a acontecer agora.
A Europa e as Nações Unidas, voltando aqui ao secretário-geral das Nações Unidas, mais de 200 antigos altos funcionários da ONU escreveram esta semana uma carta aberta a defender uma maior intervenção de António Guterres. O que é que vos parece? Já falámos nisto aqui há umas 2 semanas atrás,
sim,
mas até que ponto é que Guterres poderia já ter feito mais do que tem feito até agora?
Moito máis, Guterres poderia ter feito moito máis, poderia ter apresado e non esperar a que os acontecimentos chegasen até tal ponto, non é? É verdade que ele tentou, todo por todo, nos últimos días, mas
há uma informação um pouco desarmante que foi divulgada nos últimos dias, desculpa interromper-te. Moscovo disse que desde o início da ofensiva russa que Guterres nunca tentou falar com Putin. Uma informação que não foi desmentida pelas Nações Unidas e que, a ser verdade, de facto é um pouco desarmante, não é?
Eu não vou entrar nisso porque desconheço a informação, mas, sem dúvida, eu acho que poderia ter feito muitíssimo mais e as Nações Unidas, eu quero confiar e quero pensar que servem para algo, porque senão estamos a chegar ao limite da situação. Porque lembremos uma coisa, 100 mil pessoas estão em Mariupol sem luz, sem água, durante nos últimos 2 meses. Está-se a pedir um corredor humanitário. As autoridades da cidade e a vice-primeira-ministra da Ucrânia estão a tentar estabelecer um corredor humanitário para que estas pessoas que levam cercadas durante 2 meses possam sair. Então eu não quero acreditar que as Nações Unidas não podem fazer nada, que o Guterres não tem voz para fazer nada. Então, para que servem as Nações Unidas? O Guterres tem agora o seu desafio mais importante, o desafio mais importante da sua carreira. Tem de lidar com tudo isto, tem de falar com os líderes internacionais, tem de criar uma frente comum, porque a situação é realmente dramática, porque até agora os ucranianos estavam a resistir. Tínhamos todos bastante esperança, mas estamos a enviar, a Europa está a enviar armas, não é? O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e a primeira-ministra da Dinamarca estiveram ontem com Zelensky, precisamente na Ucrânia. Estão-se a enviar mais material militar, tanto a Dinamarca como a Espanha, mas a solução não é só o material militar. A solução é que temos de fazer um frente comum, não só na Europa, que já fizemos, as Nações Unidas, a OTAN, a ONU, a ONU
mas
e a OTAN
caso
são fundamentais.
Das Nações Unidas, e passava agora a palavra ao Olivier, tendo em conta o facto de termos envolvida nesta guerra a Rússia, que é um país com um direito de veto no Conselho de Segurança, as Nações Unidas, no fundo, não estão aqui de mãos atadas.
Bem, sim, é evidente, porque as Nações Unidas não intervêm na Ucrânia pelas mesmas razões, quer dizer, resumindo, hein, que a NATO não intervém. Portanto, não é a culpa de António Guterres que as Nações Unidas não intervêm na Ucrânia. Agora, a culpa dele, na minha opinião, é que, de facto, se um dos pontos positivos das Nações Unidas é que mantém alguns canais de comunicação, de diálogo. E, neste caso, eu não entendo porque é que esperou tanto tempo para dialogar tanto com o presidente Zelensky e sobretudo com Vladimir Putin. Isto eu não entendo.
Mas propôs-se agora ir a Kiev e Moscou.
Sim, também, mas podia
poderá,
ter feito
apesar
antes.
De tudo, ainda ser oportuno?
Sim, não, podia ter feito antes. Sim, é sempre oportuno. É sempre oportuno. Manter o diálogo é sempre importuno. Agora, claro que isto tem em conta tanto a posição de António Guterres, a sua, eu diria, hibernação, e o papel das Nações Unidas, eu acho que, da mesma forma que houve a Sociedade das Nações que se transformaram numa outra estrutura com as Nações Unidas, eu acho que esta guerra mostra que absolutamente tem que haver uma reforma deste sistema. E espero, pelo menos, que depois da guerra, as Nações Unidas têm um papel importante para a reconstrução da paz, porque, senão, neste caso, não estou a ver, servem para quê?
Sim. Mas claro, mas nós que estamos totalmente alinhados nisto, Olivier, non podemos esperar o fin da guerra, porque está-se a falar de que esta guerra pode demorar imenso tempo. Por tanto, o Guterres deve avanzar, deve atuar xa. Eu imagino que tenha havido algum tipo de conversas, soes, mais por estilo diplomático, porque eu não quero acreditar,
não é?
Entre bastidores, não quero acreditar que o Guterres, isto que está
a acusar,
exatamente, o que
meses,
eu disse antes, que eu desconheço, a Rússia está a jogar, está a tentar dividir a comunidade internacional, por isso o
e
Guterres
tem
uma oportunidade
muito difícil, temos de reconhecer,
porque
tem manter
difícil
a equidistância entre dois membros das Nações Unidas.
Por isso digo que quero acreditar no mellor Guterres. Nese Guterres, con esa diplomacia que ele sempre demostrou, ese coñecemento no terreno, e que agora ten de xogar un papel importante, porque non podemos deixar só nas mãos dos ucranianos das armas, a enviar armas, ou a enviar información confidencial da parte dos nosos servizos secretos, da parte da Europa, dos Estados Unidos, non. Temos de axudar, e então a diplomacia ten de xogar un papel fundamental, e as Nações Unidas neste momento, a verdade, que preciso unha reformulação total, mas non podemos esperar a que acabe a guerra, teñen de facer algo xa. Isso é fundamental.
E, Olivier, estas deslocações em série que estamos a assistir a Kiev, a Begonha falou há pouco da ida de Pedro Sánchez ontem, juntamente com a primeira-ministra da Dinamarca à capital ucraniana, enfim, estão a tornar-se diárias estas visitas. Como é que as vês? Apenas como um sinal de solidariedade ou também já quase como um desfile, enfim, de algumas vaidades de líderes internacionais que se querem mostrar neste momento de crise tão intensa?
Não, eu acho que não é uma questão de vaidade. Eu sei que está na moda carregar nos políticos sempre, mas não é. Eu acho que é importante, parece a mim perfeitamente normal que um homem como Pedro Sánchez visite a Espanha, visite a Ucrânia. E depois, às vezes, serve depois para também anunciar medidas. Estamos a ver que a Espanha, portanto, um dos países na Europa que lá desbloqueou toneladas, 200, achou toneladas de material militar para a Ucrânia. E isto é importante porque muitas vezes este tipo de visita serve depois, logo a seguir, para anunciar medidas fortes de ajuda à Ucrânia. Portanto, não é apenas simbólico.
Sim.
Sim, no caso espanhol foram, eu confirmo, 200 toneladas de armamento, 30 camiões e 10 veículos militares, o qual...
E há um navio a caminho, não é?
É muitíssimo. E um navio ao caminho neste momento, e também a parte da Dinamarca também anunciou bastante axuda. Mas no caso do Sánchez é incrível como mudou de posicionamento. Non sei se lembran que neste programa falamos as semanas que precisamente como ele ten unha coaligação con os seus socios de Podemos que estaban en contra da intervención militar, é dizer, enviar, non intervención militar, enviar axuda militar a Ucrania, demorou moito, mas ele percebeu perfeitamente que tiña de se posicionar e mudar de estrategia e por iso decidiu ir lá e foi bastante ben visto pela sociedade española, de esquerda, de direita, porque realmente acho que eu vexo que é moito importante ir lá, falar, mas além de todo iso é o que dicíamos há un momento. Así non se solucionan as cousas. As cousas se solucionan neste momento, as guerras se solucionan con diálogo. É fundamental.
Bom, e por falar em diálogo, já vamos ouvir a vossa opinião sobre o discurso de Zelensky ontem na Assembleia da República aqui em Portugal, mas deixem-me só recordar uma vez mais que este Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Todas as sextas-feiras aqui temos o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas para comentar os temas da semana. E o que é que acharam então da intervenção de Volodymyr Zelensky ontem por videoconferência no Parlamento Português? O que é que vos pareceu o discurso, Olivier?
Bem, eu diria que a questão ali não é a culpa de Zelensky, mas ele falou a tantas vezes, a tantos parlamentos, que espera o seu impacto.
Portanto,
eu acho que isto seria o primeiro apontamento. O segundo apontamento é que a referência ao 25 de Abril era, de uma certa forma, esperada. Ao mesmo tempo, não é a mesma situação, porque Portugal não estava em guerra, a Ucrânia está em guerra. Portanto, são situações um pouco diferentes, mas já está, ele vai procurar, dentro da história de cada país, algumas coisas.
Pontos de contacto, sim.
E terceiro ponto importante, que eu acho, não sei que palavra usar, a posição portuguesa, do Partido Comunista Português, que é pura e simplesmente inacreditável, mas cuidado, porque em França, na campanha eleitoral, daqui a pouco vamos falar das eleições em França, mas a extrema-direita, representada por Éric Zemmour, que estava muito bem nas sondagens, numa certa altura, caiu a pico a partir do momento em que ele, que não é o caso do Partido Comunista Português, cuidado, não, mas ele, no caso do Zemmour, disse que se calhar os franceses não deviam acolher os refugiados ucranianos. A partir daí, quando ele começou a dizer isto, ele pagou muito caro nas eleições e caiu a pico. E a minha convicção, mas absoluta, é que o Partido Comunista, por causa desta posição, vai cair a pico. Já estava em movimento de queda, vai cair a pico em Portugal.
Begonha, PCP sim, e discurso de Zelensky.
Sim, eu que continuar com o raciocínio do Olivier e acrescentar O que dicía de que ele en cada parlamento, para que os nosos ouvintes perceban mellor a situación con máis abrancedencia, está a facer en todos os parlamentos nos que o Zelensky está a participar nas súas parlamentares e a explicar a situación da Ucrania, unha comparativa con os diferentes países. No caso de España, ele comparou con o bombardeamento de Guernica durante a Guerra Civil Española, que tamén foi criticado, exactamente non foi a mesma coisa, mas foi criticado tamén por algúns sectores da extrema direita por dizer isto. No caso de Portugal, comparou con o 25 de abril, como dicía Olivier, non é exactamente a mesma coisa. Mas
se eu procuro aspectos de identificación,
exactamente, non é? Exactamente, e ele faz moito ben este discurso, ele comunica, como ben sabemos, moito ben, mas sí que concordo con Olivier no que está a dizer do BSP, do Partido Comunista Portugués, do PSP, porque realmente a mí pareceme que non ten niño malo, se cá isto é dizer.
Neste caso, mas apesar de tudo com menos impacto mediático, porque já eram só 6 cadeiras vazias.
Sim,
que
mas é igual, mas é igual. Eles estão
claro
a perder
sim,
imensos votos. E então ainda, como disse a Oliveira, e é verdade, vão perder mais, porque
temos,
está a acontecer.
Temos de avançar porque ainda há aqui alguma agenda para
pois avançamos.
O vosso comentário. E um dos temas do dia de hoje é o fim das máscaras obrigatórias em Portugal, tal como já tinha acontecido em Espanha. Na generalidade dos espaços fechados, a máscara deixa de ser obrigatória. Como é que vem esta medida? Vem na altura certa, Olivier, ou, como também alertam alguns especialistas, poderia ser necessário esperar ainda algum tempo, porque a pandemia não está ainda devidamente controlada?
Eu sei que me fazer esta pergunta, e o que é que eu costumo responder? Eu não sou...
Exatamente.
Muito bem, amiga.
Vamos ter de te despedir e contratar um epidemiologista.
Estás atento
ao
meu cérebro. Mas eu diria, uma vez que eu não vou comentar este tipo, porque até eles próprios, alguns se dividem, eu diria que fazer uma análise do que acontece em Portugal versus algumas sondagens que houve em França e em Espanha. E curiosamente, vi uma sondagem esta semana no país da Begolha, do país, que dizia que metade dos espanhóis consideravam que era uma medida precipitada. E em França, metade dos franceses consideram que a máscara devia ser obrigatória nas empresas. Ou
Mas
seja,
em França a máscara já foi retirada há mais tempo.
Como? Exato, há um mês.
Como é que decorreu?
Decorreu, as pessoas não têm máscara. O número de casos está a aumentar, não é, em França. Mas lá está, os franceses estão divididos. Por um lado, há a minha sensação hoje, estou super feliz, não vou mentir, a título individual, a título pessoal, estou feliz, não vou mentir, que estou contente de... mas eu acho que também vai ser aos poucos. Estas sondagens em Espanha e em França, é normal. Porquê? Porque não podemos exigir às pessoas que do dia para o outro tiram máscara. Isto é impossível. Só que lá está, aos poucos, quando tu começas a ver um amigo que não tem, outra pessoa que não tem, isto vai ser um processo mais longo, não é? E, portanto, eu acho que não é preciso entrar em pânico, mas ter algum cuidado também.
E em Espanha, Begonha?
Perdemos o contacto com a Begonha, entretanto.
A Begonha, que recordo, está connosco em direto de Vigo, neste visto de fora. Espanha, que também esta semana anunciou uma medida semelhante à portuguesa, ou seja, acabar com a obrigatoriedade das máscaras contra a Covid-19
e aqui a questão
nas
também,
escolas
Miguel?
E noutros espaços chaves, mas mantendo algumas exceções, como os transportes públicos, hospitais, também lares de idosos. É, no fundo, Begonha, uma situação muito semelhante àquela que foi aprovada em Portugal.
Sí, unha situación, mas en España xa estamos niso, e como estamos niso eu posso explicar tamén esta confusao que se criou nestes primeiros días, non é? Porque realmente eu estou a traballar desde Vigo, como saben, agora bastantes días por mes, e por exemplo aquí onde eu traballo dependen as propias empresas, non é? Deciden se os traballadores se levamos máscara ou non levamos, se
as empresas
não.
Podem impor, se os podem
impor,
são obrigados
podem
a usar
impor,
máscara.
Podem impor, e depois como aquí temos 17 comunidades autónomas en España, como saben, por exemplo aquí na Comunidade Autónoma da Galiza, o Goberno Autónomo da Galiza está a recomendar nas escolas, porque nas escolas non son obrigatorias agora as máscaras, non? En cualquier interior, salvo, como estabas a explicar antes, en de transportes públicos, en consultas médicas, en farmacias, nalgúns pontos, non é, críticos, digamos.
Esse é um aspecto importante, porque também em Portugal, e muita gente não saberá ainda, nas farmácias é um dos locais onde as máscaras continuam a ser obrigatórias.
Sim, em Espanha continua a ser, mas o que digo, que aqui, por exemplo, na Galiza, o Governo Autónomo da Galiza está a recomendar que nas escolas os alumnos, desde os 3 anos até, pronto, ensino superior, leven as máscaras precisamente pelo grande índice de contagio, sí, non é? Que pode haber. E as persoas mayoritariamente estamos e continuamos a levar, eu pelo menos, máscara nos interiores. Porque é unha coisa moito lógica, como dizia Olivier, dun día para outro, isto non muda.
Suspeito que vamos falar nas próximas semanas ainda várias vezes este tema das máscaras.
Eu acho que muito. E em Portugal vai acontecer como em Espanha
e na França. Mas temos mesmo de falar ainda hoje. É de França, porque estamos a 2 dias, Olivier, da decisão dos franceses, a segunda volta das presidenciais, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. As sondagens continuam a inclinar-se para o atual presidente, não é?
Sim, está a aumentar cada vez mais a sua diferença após o debate, que na minha opinião ele ganhou, não porque homem, mas ganhou com alguns pontos, apesar da sua condescendência habitual, não é? Bastava só ele pôr os pés em cima da mesa, impressionante a forma como ele olha, mas vocês podem dizer que é a francesa.
Bom, isto Madame Le Pen, mas
eu acho que Le Pen ganhou, para mim, na forma, o debate, muito mais sorridente, muito mais educada, na minha opinião. Mas Macron ganhou no conteúdo e, sobretudo, num ponto importante, que é a economia, e isto é a ideia também da Europa. Mas no domingo vai ser os franceses, é interessante ver, não é quem vai ganhar, porque eu acho que vai ganhar é o Macron, é uma sondagem, um refém, afinal, interessante para saber onde é que há mais rejeição. Ou seja, eu tenho muitos amigos, e aliás, nós somos amigos, os inquéritos de opinião em França mostram isto, que a grande questão não é votar para Macron ou para Le Pen, mas que é para ver quem é que tu odeias mais. E em função disto, vais votar para o outro. Portanto, é um referendo anti-Macron e um referendo anti-Le Pen. Em França ainda existe, eu diria, agora pequena deixa em relação à Espanha, ainda existe muito mais a cerca sanitária do que em Espanha, entre o PP e o Vox, isso há muito para dizer. Em França ainda há uma rejeição, mesmo da direita tradicional, muito forte, ainda há, em relação à extrema-direita, e eu acho que é isso
e o peso das
que vai fazer perder
Marine Le Pen. Na Rússia tem um peso significativo?
O peso que há na Rússia, hoje em dia nem tanto. Houve no início da guerra, mas neste momento nem tanto, porque...
Macron insistiu nesse ponto.
Como?
Macron insistiu nesse ponto.
Sim,
não é?
Mas não é neste momento tão decisivo. Eu diria que, de uma forma geral, os franceses, após o debate, disseram duas coisas interessantes sobre Le Pen e Macron. Consideram o Le Pen mais próximo das pessoas, e aliás vê-se na atitude dela, vê-se como uma pessoa mais sorridente, Macron lá está mais arrogante, mas consideram Emmanuel Macron o homem que tem mais estatura presidencial. Claro que o sonho num país seria ter as duas coisas. Seria a estatura presidencial e a proximidade com as pessoas. Olha, se calhar vocês têm isto em Portugal, mas isso é outro debate. Okay. Mas lá está. Mas em França não há. E então acontece que a estatura presidencial de Macron vai fazer ganhar, eu acho, o presidente actual francês.
Begoña.
O que posso dizer desde España, que é a primeira vez que acompanhei na súa totalidade un debate presidencial francés, porque en España retransmitiuse pela televisão pública, canal 24 horas, o debate na súa totalidade. Eu acompanhei con muitísimo interese. Ponto número 1. Gostei moito do sistema de debate da França, porque eles interasen moito ben. E iso deu para ver a personalidade de cada un e para que as cámaras, que non enganan a ninguén nun directo, explicar o que e mostrar o que dixía Olivier a un momento. A arrogancia do Macron, a educação da Le Pen, que moderou imenso o seu discurso, é incrível como ela mudou, o inteligente, acho que o seu posicionamento foi inteligente, a pesar do seu extremismo, e sin dúbida o Macron parecía que estaba a falar, estaba até a súa posição diante da Cámara, até non estaba unha posição boa, unha posição, non, estaba totalmente a vontade, o cual non sei se é demasiado bom, mas tamén serve para ver que este tipo de debates son moito interesantes e que se callara en España e en Portugal deberíamos mudar un bocadinho a esa maneira de plantear os debates, porque así dá moito máis para establecer un diálogo entre os dois. Os moderadores quase non estaban a intervir e gostei moito desa interrelação entre eles, non é? E de ver realmente a diferença, o muito que os separa os dois, e a personalidade tan diferente que eles teñen. Sin dúbida estamos toda a Europa a olhar para a França, Olivier, e a ver que
bom,
acontece.
E Macron desta vez não se pode queixar de falta de apoio por parte dos chefes de governo de Portugal, Espanha e Alemanha, não é? Que escreveram um artigo conjunto a apoiá-lo.
Sim.
Muito bem, exatamente. Faltam 14 minutos para as 11, vamos em frente. Está na altura do momento dedicado à língua portuguesa, em que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores. É o famoso Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Bom, hoje é uma expressão que pode muito bem ser aplicada a muitas das pessoas de quem já falámos aqui, desde o Pedro Sanches ao Emmanuel Macron, António Costa. Meus amigos, Begonha e Olivier, o que quer dizer não dar ponto sem nó?
Ah, isto também existe muito parecido em espanhol, não dá ponto sem i. É dizer que saber perfeitamente quando se faz uma coisa e procurar-se um objetivo, porque estás a fazer isso com esse objetivo e aproveitar essa situação.
Será isso, bom, Olivier? Será
desculpa,
isso ou não?
Mas agora é assim. Não, agora é assim. Eu vou reclamar uma coisa na individualidade. É que é assim. Eu parto da desvantagem. É que é assim. Se tu escolhes uma expressão que é exatamente a mesma que a espanhol.
Eu não fazia a mesma ideia.
Mas isso não sabe.
Olá, tens uma expressão. O que é que significa begonha não dar ponto sem nó? E ela. Sim, em espanhol é não dar ponto, é nó.
Bom. Mas Oliveira, muita coisa também semelhante. Que é parecida. Que
não há nada de me donnez pas le point
sans le nœud.
É quando alguém age por interesse, que procura tirar proveito do que faz, não é? Fazer algo com segundas intenções, no fundo é aquilo que os políticos costumam fazer com frequência, não é verdade?
E sempre.
Prova
sempre
superada!
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Ora, muito bem, está então na altura do positivo e negativo da semana. Begonha, o teu negativo?
Pois o negativo chama-se imensa subida dos preços. De tudo. Em Espanha e em Portugal. Porque é incrível, eu que estou entre os dois países, está a subir-se, não sei onde é que está mais cara a cesta da compra, porque, ou o cesto das compras, porque realmente há coisas que estão mais caras num lado e no outro, mas como é que se tem disparado? Em Espanha, por exemplo, o aceite disparou-se até muitíssimo, a carne está a subir, o peixe está a subir tudo, e se não digamos, no caso, por exemplo, dos combustíveis em Portugal, mas sobretudo que nas compras diarias, é dizer, se fazemos uma comparativa do que tem subido nas últimas semanas e o que gastamos de mais, se falamos entre nós, se falamos com os nossos ouvintes, todos nos dirão que tem visto como que vas e estás a pagar como 10 euros mais pelas compras semanais, 15 euros mais, é incrível, não sei até onde é que vamos chegar realmente.
Se me permitem também meter colherada, permitam-me esta expressão, ontem lá em casa para ver o futebol resolvemos ir a uma aplicação de entregas de comida para pedir a um restaurante onde nós habitualmente pedíamos. Eu não queria acreditar na diferença de preços da última vez que pedi para agora e desistimos.
Sim, está a subir.
Porque a diferença
tudo,
de preços
tudo.
Era abismal. Estamos a falar de doses que custavam 7 euros, agora custam 13, 14.
Mas era porque era um Porto Sporting.
Não, é que depois, entretanto, com esta, com esta desculpa da guerra, vão subindo e pronto. Bom, o teu negativo, Olivier.
O meu negativo é um fenómeno que existe em Portugal e das grandes cidades, e não existe só em Portugal, mas em Portugal, que é insuportável. Aliás, não sei se até as pessoas que vivem no interior do país existe o mesmo também, eu duvido que exista no Alentejo ou no Algarve, nas terras, que são os restaurantes que fazem aqueles turnos da noite. É insuportável, ou seja, tu tens que reservar das 7h30 até as 21h30. É insuportável. É insuportável, claro que uma pessoa pode pensar, por lá no restaurante, é a garantia de faturar duas vezes, não é? Só que o comum é que alguns restaurantes consideram que isto é o slow food. É exatamente o contrário. É o fast food absolutamente insuportável. Ou seja, tu não podes chegar às 8h30, não podes. É 7h30 e às 9h30 fazem, não te obrigam a sair. Mas há pessoas, é terrível, que estão à espera da mesa.
Concordo em
absoluto. E isto, os turnos dos restaurantes, odeiam.
Concordo em absoluto. Muito rapidamente, o teu positivo, Begonha.
O meu positivo chama-se Puglia. Estive com a minha família no salto da Itália, no sul da Itália, nessa parte desconhecida para muitos, que é um paraíso. Olha, é muito barata, uma maravilha, umas tradições de Páscoa, de Semana Santa. Come-se, Olivier, muito barato. Bebe-se, Olivier, muito barato. E depois há uma influência também da tradição espanhola, não é? Porque pertence ao reino de Aragão. E, sobretudo, a simpatia da gente. Os países latinos temos muito ainda que oferecer. E aqui neste programa que falamos tanto da autenticidade de Portugal, pois também teño e é de justiça lembrar a autenticidade da Puglia e do sul da Itália.
Eu de repente assustei-me de dizer o meu positivo da semana.
No índice de pluralidade teria um significado diferente.
É pulha.
Claro, é que se chama assim, nós dizemos, escreve-se pulha, e para, em Espanha e em Portugal, mas eles dizem pulha.
Mas aqui em Portugal um pulha é uma pessoa que não presta para nada.
Eu sei, mas é pulha, para que os nossos ouvintes saibam.
Muito rapidamente, Olivia, o teu positivo.
O meu positivo é que, no Tourlis, por acaso, fui passear com o meu filho em Lisboa, e há muito tempo que eu não passava um dia inteiro, não com o meu filho, isto acontece, mas com, em Lisboa. E o que é que eu adorei foi, peço desculpa, mas as pessoas que não gostam da confusão, eu adorei a confusão. Porquê? Por causa da economia. Fez-me tanto prazer rever os turistas. Normalmente eu odeio isto, não odeio os turistas, mas no fundo, quando há confusão, eu tento fugir. Mas lá, vi as filas para comer um gelado, vi as filas para comer num restaurante. E lá pensei nos comerciantes. E lá pensei nos comerciantes da alegria que é novamente faturar. E pela primeira vez da minha vida, eu gostei de fazer fila.
Olha, eu a semana passada...
E agora podes comer o gelado sem máscara.
Exatamente. Eu a semana passada fiquei feliz por me ver aflito para atravessar a Rua Augusta. Porque realmente voltámos àquilo que Lisboa era e que merece continuar a ser.
Exatamente.
Muito bem. Mais um Visto Fora na Renascença. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, pode enviar os seus comentários e as suas sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel... Bom fim de semana.
Tchau, tchau.
Para a semana.
Bom fim de semana para todos.
Para a semana estará cá o António Freire convosco.